Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre a obra Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Uma análise feita por Antônio Sérgio Bueno. Fique conosco! Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: "Vai, Carlos, ser gaúcho na vida." Carlos Drummond de Andrade é um dos mais representativos poetas da modernidade brasileira e um dos maiores de todo o século XX. Nascido em Itabira, em 1902, viveu alguns anos em Belo Horizonte e se mudou para o Rio de Janeiro em 1934. Começou a publicar seus poemas na década de 20, quando o Brasil assistia ao influxo da poesia modernista. Seus dois primeiros livros, Alguma Poesia e Brejo das Almas, apresentam índole humorística, referência ao prosaico, típico do primeiro modernismo, além de espírito brincalhão e de toda a gama de ironia, inclusive a auto-ironia. Drummond era também aberto a qualquer tipo de assunto que pudesse servir como inspiração para sua poesia. Nesse sentido, vale lembrar que, no poema Sete Faces, do livro Alguma Poesia, o sujeito poético se nomeia um gaúcho, ou seja, um indivíduo fora do lugar, deslocado, desafinado na vida. Da ironia à seriedade. É isso mesmo. O contexto histórico da publicação de Sentimento do Mundo contribuiu para o caráter de maior engajamento de seus versos e provocou, consequentemente, uma dose muito menor de acidez, uma viva fluidez verbal. O espírito brincalhão do Brejo das Almas cede lugar a uma gravidade decoramente da pressão dos acontecimentos. Esse sentimento de gravidade, no entanto, não exige a complexa renúncia ao universo individual, às lembranças do passado e às emoções do presente. Em Sentimento do Mundo, o poeta convive ainda com as dúvidas da própria subjetividade e não abandona também a preocupação com a própria poesia, ou seja, mantém-se uma dimensão metalinguística. O eu retorcido do poeta gaúcho, antes ilhado entre mangueiras, entra na praça de convites e se solidariza com o sofrimento dos homens. São definitivos e emblemáticos, nesse sentido, os versos do primeiro poema, o qual dá título à obra. Sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do sineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Na relação do eu com o mundo, o sujeito poético corrige a visão gaúcha de que o coração é maior que o mundo. Agora, reconhece ele, seu coração é muito menor que o mundo e nesse coração não cabem nem as próprias dores. A coordenada tempo volta-se agora para o presente, fazendo com que o poeta marque a sua época e seja marcado por ela. Nesse significativo poema, as mãos, que simbolizam a consciência, estende-se para o semelhante e desejam redimi-lo. Embora o poeta se recrimine por ter ficado alheio aos problemas dos seus semelhantes, reconhece que há certos entraves para que esse encontro solidário, concentrados na adversativa mas do terceiro verso da primeira estrofe, as lembranças, os apelos do corpo, o sentimento da dispersão dificultam o gesto de solidariedade. O pessimismo domina o poema, como pode ser constatado pelo adjetivo morto, que aparece 4 vezes só na segunda estrofe, e pela imagem da noite, que fecha o poema. O poema Sentimento do Mundo é uma espécie de câmara de ecos, na qual ressoam alguns dos principais temas tratados na obra homônima. O poema constrói-se a partir de uma dupla tensão. Por um lado, a tensão particular universal, traço marcante na poética drummondiana, que comparece nos versos, tem apenas 2 mãos, e o sentimento do mundo, fazendo coro à situação histórica que compõe o cenário da obra, a Segunda Guerra Mundial, que a tudo pode destruir. Por outro lado, a segunda tensão se dá por meio das imagens Amanhecer, Anoitecer, que encerram o poema e lhe dão um tom desesperançado e cético, remetendo à ambiguidade de um dia que amanhece turvado pelas sombras da noite. Resta ao sujeito poético, portanto, faz a catástrofe da guerra atuar como memória dos que anonimamente se foram: o sineiro, a viúva e o microscopista. O tema da memória, importante eixo articulador da poética drummondiana, ganha relevo em Confidência do Itabirano. O adjetivo itabirano mostra que a cidade natal compõe o modo de ser desse sujeito poético. Nesse poema, com muitos elementos autobiográficos, o poeta, sempre pela via de memória, desloca-se para Itabira, a fim de efetuar uma espécie de balanço da vida. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Definindo-se como triste, orgulhoso de ferro, o sujeito se detém na contemplação de determinados objetivos, que funcionam como metonímias do passado itabirano. Um São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, um couro de anta, o ouro, o gado, as fazendas. Há também como marca características desse sujeito de memória um certo modo de ser, que o distingue dos demais, o orgulho, a cabeça baixa. É importante notar como os espaços e os tempos no poema imbricam-se na sala do apartamento. Itabira se coloca como a fotografia na parede, destinada a marcar a lembrança do poeta com as imagens, para sempre perdidas na cidade natal. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Vale ressaltar, no entanto, que o poema não se derrama emocionalmente, só explode no verso final. No poema da necessidade, são evidenciadas as oscilações do sujeito poético entre as boas intenções de comunhão com os outros homens e as solicitações pouco virtuosas de alguns impulsos individualistas. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Malquíades, é preciso substituir nós todos, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana, é preciso estudar Volapük, é preciso estar sempre bêbado. É preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores, é preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Esse poema é, em meio à atmosfera de medo e de ceticismo que permeia a obra Sentimento do Mundo, um convite à boa vontade. Construída a partir de uma estrutura anafórica, repete 16 vezes a expressão "é preciso" ao longo de 18 versos. Observe que se, por um lado, é preciso viver com os homens, por outro, é preciso odiar Melquíades. Se é preciso colher as flores, de quem rezam velhos autores? Também é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Essa contradição de desejos e vontades expressos em tom semelhante ao de uma ladainha é inerente ao que chamamos de modernidade. Na canção da Moça Fantasma, de Belo Horizonte, pode-se apreciar a paisagem física na capital mineira, a Rua do Chumbo, a Rua Cláudio Manuel, o Abrigo de Bonde, Ceará, a Serra do Curral, a Avenida Paraúna. Esse cenário serve de pano de fundo para uma lenda que ganhou os noticiários da imprensa há muitas décadas em Belo Horizonte. O eu lírico usa a primeira pessoa do singular porque fala em nome da moça fantasma, identificando-se com ela. Eu sou a moça fantasma que espera na Rua do Chumbo o carro da madrugada. Essa moça fantasma é uma incorpórea criatura que ocupou o imaginário dos habitantes da capital mineira e que ganhou notoriedade durante algum tempo. No poema, a voz poética se refere ao interlocutor na segunda pessoa do plural e assim se caracteriza. Eu sou branca e longa e fria. Eu nunca fui deste mundo. Vós sois carne, eu sou vapor. Serei lâmina gelada. Trata-se de uma moça que morreu virgem e, por não se conformar com isso, sai pelas ruas sob a forma de um espectro, à procura de namorados. Não quer saber de moças, os moços a perturbam. Após seu desabafo, ela anuncia que subirá para certa nuvem e cintilará sobre os homens. Nota-se, nesse poema, o tom de Blague, pilhéria, gozação, herança do início do modernismo que permite a brincadeira com a moça, que passa a assombrar os vivos. E aí, pessoal, gostaram? Lembrando que nós só analisamos alguns poemas. Nos próximos podcasts, vamos analisar mais poemas importantes dentro desse livro magnífico, O Sentimento do Mundo. Lembrando, gente, que o sentimento de ceticismo vai estar no Sentimento do Mundo, porque o livro carrega também uma tendência entre essa perspectiva niilista e a possibilidade da aurora. A ideia de ceticismo é pertinente, pois permite ao sujeito poético estar em uma posição que não afirma nem um lado nem outro. Os versos desse sujeito poético demonstram a perspectiva de um sujeito que está se oferecendo ao mundo e a seus companheiros, mas que, em certos momentos, duvida dos próprios valores utópicos que defende. Então, tem uma complexidade imensa dentro da obra que vem aí da impossibilidade de se demarcar um lugar seguro para o agente desses versos. E nos próximos podcasts, vamos analisar ainda mais poemas, ainda mais versos de Sentimento do Mundo. Obrigado, fique conosco.